primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Gracioso Deus, estamos na Tua presença, continuamos na Tua santa presença, após momentos de adoração, onde buscamos estar diante do Senhor, mas continuamos também diante do Senhor, querendo ouvir Tua voz, agora explanada, explicada, de forma que possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas, de forma que possamos aplicá-la também no nosso dia a dia, dia desta semana, começou hoje a semana e queremos aplicá-la tudo que o Senhor quer para nós, para a nossa família, para o nosso dia a dia, seja no trabalho, seja onde estivermos. Nos auxilia, Deus, que a nossa vida de santidade, de fato, não seja apenas só de teoria, algo explicado, mas que seja de algo vivido, de modo aplicado na nossa rotina, naquilo onde nós estamos, com nossos amigos, e que, de maneira prática, as pessoas possam enxergar Jesus em nós. Nos auxilia, Deus. Nada somos, somos pequenos, carecemos da Tua graça e misericórdia sempre, mas entendemos também que o Senhor fala, e é isso que nós te pedimos agora, usando como instrumento o pastor Ronilson. Fala ao nosso coração e que possamos, mais uma vez, colocar em prática para que a Tua glória possa ser engrandecida. Em nome de Jesus, amém.
Amém. O pastor da igreja também convida os seus cordeirinhos, os pequeninos, para também ouvirem a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho pelas nossas cooperadoras. Aqui nós temos essa prática de, no momento da pregação, de 0 a 7 anos, os cordeirinhos são acompanhados por uma irmã nossa em Cristo, que anuncia o Evangelho para elas. Respeitamos aquelas igrejas que não fazem isso. Graças a Deus também elas nos respeitam, não é? Tem mais crianças chegando aí. Isso, muito bem. Que legal hoje esse trio aí abençoado, não é? Muito bem, Milka, Beatriz e Nanda. Já posso chamar de Nanda também aí. Lutemos pelas nossas crianças. Lutemos pelas nossas crianças. Lutemos pelas nossas crianças. Pai, nós rogamos a Tua bênção sobre estas crianças. Que elas cresçam conhecendo e reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Rogamos pelos seus papais, pelas suas mamães. Proteja-os, guarda-os, livra-os de todo mal. Abençoa Milka, Beatriz e Nanda, as nossas cooperadoras no Evangelho. Que elas sejam usadas por Ti para anunciar o Evangelho para estas crianças. Que Jesus Cristo seja o centro, como deve ser sempre. E é no nome dEle, Jesus Cristo, que oramos. E toda a igreja diz... Acompanhe as professoras, pérola do Senhor. Como é precioso, irmão, diz o cântico, não é? Como é precioso. Como é precioso, irmãos, estar bem junto a Ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Que um dia Ele nos deu... Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Aliança no Senhor, eu tenho com você. Não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar. Para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, Somos um no amor de Jesus. Que maravilha, gente. Como disse o pastor Léo de Creve, é o lugar mais seguro do mundo, a igreja do Senhor, a congregação dos santos. É o título de um livro, o lugar mais seguro do mundo, o melhor lugar onde você deve estar é com o povo de Deus, o povo da aliança. Que bom. Abramos a Bíblia Sagrada da Carta de Deus aos Filipenses, o primeiro capítulo. Primeiro capítulo, a partir do versículo 19. O apóstolo Paulo, ele continua dialogando com a amada igreja que estava em Filipos. Ele está se dirigindo à igreja que está lá em Filipos, ele está em Roma preso. Do versículo 12 até o versículo 18, dentre outras verdades, ele disse: meus irmãos, calma, eu transformei a minha prisão num púlpito e as minhas algemas em alto-falantes, ou seja, a minha prisão cooperou com o progresso do evangelho. Mas agora ele prossegue, a partir do versículo 19, ele tem mais a dizer para a igreja. Vamos ler juntos? Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, número 1, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, número 2, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, todos juntos, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Prossigamos a leitura. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e o outro estou constrangido, estou num dilema. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é o quê? Incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Carne aí, vida, terra. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Para quê, gente? Para o vosso progresso e gozo da fé. Encerrando a leitura, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. E toda a igreja diz: amém. Quem gosta de assistir os filmes de Sylvester Stallone, gosta de Rambo. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Quando já sai para algum trabalho, aquela hora é a hora que eu posso respirar um pouquinho no sentido de trabalho de leitura. Aí ela chega em casa, aí eu faço logo, quando ela abre a porta, eu faço Rambo. Ela diz: misericórdia, de novo. Esses dias, mais uma vez, eu assisti Rambo 4. E aí, quando ela entrou, voltando da departamental da igreja, quando ela abriu, eu falei logo: Rambo. Ela disse: misericórdia. Mas por que eu estou citando Rambo 4? Porque tem um momento do filme que ele olha para os mercenários com a sua arma letal e diz: ou viver por nada, ou morrer por alguma coisa. Quem se lembra dessa frase dele? Que frase? Ou viver por nada, ou morrer por alguma coisa. Eu jamais me esqueci dessa frase dele. E aí eu começo perguntando: qual é a causa pela qual vale a pena viver? E pela qual vale a pena morrer? O soberano Senhor não nos trouxe a existência para viver pelo nada, ou viver por nada, praticar o niilismo, e por favor não fique confuso, niilismo é uma filosofia que prega que o ser e o nada é a mesma coisa. No final das contas, um dia tudo vai se tornar em nada. Ou viver por nada, ou morrer por alguma coisa. E eu pergunto a você, como você tem vivido? Você tem vivido por nada? Ou você está disposto a morrer por alguma coisa de suma importância? Se está, que coisa é essa? Que causa é essa? Eis aí o subtema da nossa série. A série Filipenses. A alegria do Senhor e no Senhor. É o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. E o subtema de hoje, a causa pela qual vale a pena viver ou morrer. E o apóstolo Paulo compartilha isso com a igreja lá em Filipos. É essa verdade que ele está dizendo lá para a igreja. Ele está preso em Roma, a igreja se encontra inquietas em Filipos. E depois dele dizer para a igreja, meus irmãos, por favor, não se desesperem, pois as minhas cadeias contribuíram com o progresso do evangelho. E aí ele vai destacar esse progresso dizendo, primeiro, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. E muitos se renderam a Cristo. Segundo, os irmãos da igreja de Roma foram estimulados porque eles perceberam, gente, aquele homem, o nosso irmão mesmo preso, o apóstolo Paulo, ele está pregando o evangelho e nós estamos soltos, sem algemas, e eles também saíram para pregar. E terceiro, até mesmo os invejosos sofreram uma certa emulação. Uma certa provocação. E Paulo diz, é certo que alguns pregam por inveja. Mas e daí? Pouco me importa quando o assunto é a motivação, porque a motivação é fora de Deus, ele vai tratar. O que importa é que o meu Cristo está sendo pregado, anunciado e proclamado. Aí agora ele continua e vai agora adentrar num outro assunto. E vai dizer para a igreja, sabe o quê? Meus irmãos, eu tenho uma causa pela qual vale a pena viver. Eu tenho uma causa pela qual vale a pena morrer. Aliás, eu estou preso e existe uma grande possibilidade de não sair mais daqui. Como tem uma possibilidade de sair? Mas eu tenho uma causa. E eu desejo que vocês também tenham. É claro que eu estou parafraseando o apóstolo Paulo. Vejam, se eu sair, Deus usará dois meios. A vossa oração e a ação poderosa do Espírito Santo. Isso redundará em minha libertação. E se eu sair, ele vira para a igreja, o meu viver é Cristo. Se eu sair, meios usados por Deus, a vossa intercessão por mim. Versículo 19 e 20. Se eu sair, atentem para isso, é a ação soberana da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E se eu sair, é para continuar vivendo em Cristo, porque eu viver para mim, disse ele, é Cristo. Está aí no texto. Mas ele entendia que havia também a possibilidade dele não sair daquela prisão com vida. Aí ele diz, agora, caso eu não saia com vida daqui, não se entristeçam, porque para mim o morrer é o que, gente? O morrer é lucro. O que Paulo está dizendo é, eu tenho uma causa nobre pela qual vale a pena eu viver, se Deus quiser. Mas também essa mesma causa é a causa pela qual vale a pena morrer. Porque se eu viver é para Ele. E se eu morrer, eu vou ao encontro dEle. E Ele é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Essa é a causa pela qual vale a pena viver e morrer. Esse é o resumo do versículo 19 até o versículo 26. Uma causa, Camuel querido e Raquel, pela qual vale a pena viver. Nada mais neste mundo, ainda que tenha sua importância, tem essa mesma nobreza. Jesus Cristo. Nada mais neste mundo se compara com esta causa, que é Jesus Cristo. Família linda, já estávamos com saudade, hein? E eu pergunto a você, tem ou não essa causa? Bíblia aberta? E vamos destrinçar então isso um pouco. Observe aí. Fizemos um resumo, não foi? Ele começa o 19 dizendo, porque eu estou certo de que pela vossa súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Santo, de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Existem duas correntes de interpretação nesse versículo. Uma, ele está se referindo é a salvação plena dele. Ou a partida para a igreja triunfante me redundará em libertação. Mas aí, os intérpretes, na sua maioria reformados, e eu estou com eles, William Hendricks, Augusto Nicodemus, Hernandes e tantos outros, dizem não. É uma referência à saída mesmo da prisão. Entendem? O que ele está dizendo é, se eu sair, e eu penso que eu vou sair, é pela vossa intercessão. Consequência disso, a ação soberana do Espírito Santo. Aí ele indiretamente chama a igreja a importância da vida de oração. Ele está dizendo que está preso. Aí ele está dizendo, olha, eu tenho uma expectativa de que pela vossa intercessão e pela ação do Espírito Santo, isso me redundará em libertação. E aí, as duas correntes, se cada um quiser seguir uma das duas, eu abraço logo as duas. Sem nenhum problema, a soma dará o mesmo. Porque se essa libertação aí é a partida dele para a guerra triunfante, louvado seja Deus. Mas se é o que nós pensamos, a saída da prisão, ele também diz, louvado seja Deus, porque se eu viver, eu vivo para Cristo, está aqui. Se eu morrer, eu vou morrer para Cristo, porque é lucro, por isso que é lucro. Veja a importância de uma igreja que ora, que entenda a importância da intercessão. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas aí ele prossegue, meus irmãos e minhas irmãs, dizendo assim, versículo 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Agora concluo a leitura. Quer pela vida, quer pela morte. O 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, vejam a causa pela qual Paulo disse vale a pena viver. Só vale a pena viver se for para viver inteiramente para Jesus Cristo. E essa mesma causa, por ela, vale apenas morrer, porque morrer por essa causa, que é Jesus Cristo, é lucro. Um lucro que o euro não pode comprar, o real não pode comprar, o dólar não pode comprar, as Nações Unidas não podem comprar, a ONU, os Estados Unidos da América do Norte não podem comprar, a Ásia não pode comprar, a OTAN não pode comprar. Ei, gente, calma, ele diz para a igreja. Eu tenho uma expectativa de que eu não serei envergonhado. Ei, como se alguém perguntasse, mas o que é isso, Paulo? Eu não serei envergonhado no meu propósito de vida. Que propósito é esse, Paulo? ver o meu Cristo sendo engrandecido. Esse é o propósito principal da minha vida, gente. Essa é a causa. Quando ele diz, eu não serei envergonhado, porque o meu propósito de vida é ver o meu Cristo sendo glorificado no meu corpo. O meu propósito de vida é vê-lo sendo adorado. O meu propósito de vida é vê-lo sendo confessado como Senhor e Salvador. O meu propósito de vida é ver pessoas se dobrando diante dele. Esse é o meu propósito de vida e eu não serei envergonhado. Porque o meu propósito de vida é vê-lo sendo exaltado na minha vida, no meu corpo. Aí ele destrincha, quer vivendo, quer morrendo. Quer eu saia da prisão, quer eu não saia da prisão, ele será glorificado. Aí você vai um pouco além e pergunta, mas o que viver é esse em Cristo? É viver para fazer o que Cristo manda. Integralmente, sem parcialidade. Na manhã de hoje, concluímos a primeira lição da revista Fazei Discípulos. E um verdadeiro discípulo, Cida, ele se apresenta com três características. Ele é um aprendiz de quem? De Cristo, Débora. Segundo, ele vive o projeto de vida de Cristo, Samir. Acertei? Acertei. Aqui é assim, Samir. Uma igreja acolhedora. Primeira coisa que a gente procura gravar é o nome. Tarefa para o MP, tarefa para UPA. É só dar uma olhadinha após o culto e as meninas darão as boas-vindas a ela e a amiga dela, que eu não gravei o nome ainda, mas vou gravar. Porque somos uma igreja para frequentar, amamos também oferecer quem tem carência de pertencimento. Somos uma família para pertencer. Não sintam constrangidas, sintam amadas pelo amor de Jesus Cristo. Deus reservou na eternidade que neste dia, neste momento, vocês estariam aqui ouvindo a voz de Jesus Cristo. Viver é Cristo, disse Paulo. Então, olha, eu não tenho dúvida, eu não serei envergonhado. Ou seja, se eu sair daqui, eu continuarei fazendo o que o meu Cristo pede para eu fazer. Eu não negociarei. Eu não negocio esse compromisso com o meu Cristo. O meu compromisso com o meu Cristo não está à venda. Veja o que ele está dizendo. Queridos, foi ele que no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, disse: eu não tenho a vida por preciosa, Léo. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Contanto que, quem lembra? Eu complete a minha carreira. Que carreira é essa? Aí ele continua. E o ministério que eu recebi de quem? Do Senhor Jesus. Para quê? Ele recebeu o ministério do Senhor Jesus para quê, Pedro? Para testemunhar, Pedro. Para testemunhar do evangelho, presbítero Adualdo, da graça de Deus. Querido, ele está dizendo a mesma coisa em Atos 24. Olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. Ele está dizendo a mesma coisa de Filipenses. Se for para que a minha vida definha, mas se esse definhar é em prol do evangelho, que a minha vida definha. Se é para ser esquartejado pelo evangelho, eu quero ser esquartejado pelo evangelho. É para ser decepado, que eu seja decepado pelo evangelho. É para ver o meu Cristo sendo exaltado, podem me furar, podem me pendurar, podem me crucificar de cabeça para baixo. Eu tenho certeza, disse Paulo, que eu não serei envergonhado. E eu pergunto a você, meu irmão, qual é a causa pela qual você está pronto para continuar vivendo? Vale a pena viver por ela? E qual é a tua causa pela qual vale a pena você morrer por ela? Quem tem sido na tua vida o motivo para continuar vivendo? Quem? Qual é a causa que te leva a acordar e dizer, vale a pena viver? Se for qualquer outra coisa, menos Cristo, é uma furada, é areia movediça. ainda que muitas coisas tenham a sua importância e o seu lugar na vida. Mas se a motivação que te leva a acordar e dizer vale a pena viver é simplesmente um projeto pessoal e particular de uma faculdade, oh, que pena, ainda que a faculdade tenha sua importância, mas que pena. Ela deve ser apenas um meio áureo e não um fim em si mesmo. Se o teu projeto que te leva a acordar de manhãzinha e dizer vale a pena viver é ter uma casa, ou se já tem uma melhor, se resume a isso, oh, que pena. Porque você pode ter a casa hoje e amanhã deixar de tê-la. Você pode ter um carro hoje e amanhã não ter mais. Queridos, essa conversa de estabilidade no mundo não existe mais. Não existe mais essa de estabilidade mundial, não, guerreiros. Eu não estou pregando isso para você cruzar os braços, deixar de valorizar o que você tem, mas para você deixar de confiar no que você tem. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, disse: meu filho, nu viemos e nu nós voltaremos. O que ele está dizendo é: olha, não coloque confiança nisso não, porque você não vai para o sepulcro com o que você construiu. Você não vai para o sepulcro com a sua casa, você não vai para o sepulcro com o seu dinheiro, você não vai para o sepulcro com os seus títulos, você vai nu, sem nada. Mas o texto continua. Vamos lá. Porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, entende agora? Se eu continuar vivendo, olha só, gente, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Paulo é fantástico. Ele disse: gente, eu não sei o que devo escolher. Porque aí ele vai continuar agora no versículo 24. Mas por causa de você, aliás, o 22: entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer alguma coisa, algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. O 23: estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir, está com Cristo. Que partir é esse? Soltar a anca do navio. Ou o soldado que desarma a tenda para continuar a marcha da guerra. Eu estou pronto para partir. Olha, para mim é melhor partir. Ele está dizendo: gente, para mim, partir é melhor. Por que é melhor partir? Ou seja, se o imperador mandar cortar minha cabeça, para mim é melhor. Razão, qual é a razão? Porque eu vou ao encontro do meu Senhor. Ele é a causa também para morrer. Ele é a causa pela qual vale a pena morrer. Eu nunca vi uma igreja com medo da morte como a igreja do século 21. Nós precisamos entender mais o valor de Cristo. Será que nós entendemos o valor de Cristo? Porque gente, com toda a solidariedade, aqueles que partiram na pandemia. Mas olha, não foi um momento também para mostrar para a igreja as suas fraquezas. Porque parece que partir e estar com Cristo é algo de só menos importância. Aí Paulo diz: ah não, se eu partir, é melhor. E por que é melhor? Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Agora, se eu não partir, olha, é bom também. Porque eu vou abençoar vocês. Aí ele continua o texto, versículo 24. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei. E aqui Paulo, da parte de Deus, recebeu uma convicção. Uma convicção de que vai sair. Vai sair, porque ele compartilha com a igreja. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Gente, eu estou no dilema. Partir é melhor, porque eu vou para a igreja triunfante. Eu vou ficar face a face com o meu Senhor Jesus. Mas eu sei, gente, que se eu ficar também, eu vou contribuir para que vocês continuem glorificando Jesus aqui na terra. Então, eu estou decidido, eu ficarei. Paulo foi arrogante? Não. Apóstolo, com certeza a revelação especial de Deus naquele momento. Não pegue uma doutrina dessa e universalize. Ele teve com certeza para dizer isso. Eu estou certo que eu ficarei. Agora, eu ficarei para quê? Eu ficarei para quê? Para que eu coopere, para que eu ajude a igreja a continuar fazendo o quê, gente? Glorificar Jesus Cristo. Se eu ficar, eu ficarei com esse propósito, para que eu prossiga ajudando vocês a glorificarem Jesus Cristo. E vocês louvem a Jesus Cristo pela minha presença com vocês. E vocês me encarem apenas como instrumentos. Mas entendam, glorifiquem Jesus Cristo. Essa era a causa pela qual valia a pena ele viver e morrer. Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo, eu vou repetir, falando em miúdos, essa é a causa pela qual vale a pena viver ou morrer. Jesus Cristo, falando em miúdos, ele, por quem ele é, por tudo que ele fez, a palavra dele, a igreja dele, a obra dele, a missão dele, essa é a causa pela qual vale a pena viver. E se for para morrer por ela, vale a pena, porque Paulo disse, viver é Cristo, ou morrer é lucro. Eu pergunto, essa causa do apóstolo Paulo tem sido a sua mesma causa? Você tem vivido por nada ou você está disposto a morrer por alguma coisa? Mas não morra também por alguma coisa. Nem viva por nada e nem morra por alguma coisa. Que você tenha como causa para viver Jesus Cristo. E se for para morrer, morra por Jesus Cristo. Morra pela causa dele, morra pela palavra dele, morra pela igreja dele, morra pela obra dele. E se morrer, disse ele, é lucro. Por favor, eu não sei o que você pensa dessa canção, mas eu gostaria que apenas o refrão você entendesse. Vai valer a pena quando esse dia chegar. Lembram? Quando esse dia chegar. Quando esse dia chegar. Que dia? A volta dele, o retorno dele, a consumação, criação, queda, redenção, consumação. Quando esse dia chegar, quando esse dia chegar, quando esse dia chegar. Mas tem a continuação. Eu direi, Senhor, valeu a pena. Hoje eu digo, vai valer a pena porque ele não voltou. Hoje eu estou aqui como subpastor dele para dizer, igreja, não pare. Vale a pena viver por ele, vale a pena morrer por ele. Vai valer a pena, mas quando ele voltar, eu vou pedir o consentimento a ele e vou dizer, meu amigo, meu rei, me dá um segundo, eu vou dizer para as igrejas que o Senhor confiou a mim, nesses tantos anos de ministério, ei, irmãos, valeu a pena. Irmãos, valeu a pena. Irmãos, valeu a pena. Existe uma diferença entre vai valer a pena viver pela fé. E valeu a pena é quando você não mais precisará de fé. Você vai estar face a face com ele, Jesus Cristo. Qual é a tua causa? Eu quero perguntar qual a causa que tem levado você a dizer vale a pena viver. Você é jovem, que está sonhando com um maridão. Nenhum problema, é legítimo. Deus fez macho e fêmea. Eu estou aqui para casar, eu gosto de casar. Agora tem que passar por um curso nupcial. Agora, se a tua causa, jovem, seja você mulher ou homem, pela qual vale a pena você viver, é simplesmente um marido, que pena. Você pode ter ele hoje e amanhã não ter mais. É simplesmente ter uma esposa, que pena, você pode ter ele hoje e amanhã não tem mais. Uma das razões, o dono da vida pode dizer, tchau, para que agora? E aí desespero, a vida acabou. Não! Se a tua causa, se a causa pela qual vale a pena viver é Jesus Cristo, ou vale a pena morrer Jesus Cristo, pode faltar o marido, pode faltar a esposa, pode faltar o amigo, pode faltar o emprego, pode faltar tudo. Você vai dizer, Senhor, valeu a pena. Vai valer a pena. Eu não serei envergonhado, o meu Cristo será glorificado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí ele dá razão, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estudem, mas que essa não seja a causa principal que leve vocês a viverem adolescentes. Estudem, lutem para serem os melhores alunos, mas serem os melhores alunos, tendo como causa principal a glória de Jesus Cristo. Para que você está fazendo medicina? Para ser um bom médico, mas isso é secundário. Eu quero ser um bom médico para que os meus pacientes olhem para mim. O que te faz diferente? E você vai dizer, é uma pessoa. Quem é ela? Jesus Cristo. O que te leva a ser um bom advogado? Você trata tão bem as pessoas. Qual a razão dessa? É uma pessoa. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. O que leva você a ser um bom patrão? Trata diferente seus funcionários. Qual é a razão? É uma pessoa. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Aqui não é motivação barata, não. Aqui é dito baseado na palavra, no poder, pelo poder do Espírito Santo. O que nós já estamos usufruindo aqui nesses anos é só um sinalzinho que Deus está dando para nós aqui, para a igreja, de que se ela continuar, se nós continuarmos tendo Jesus como a causa principal pela qual vale a pena a gente viver e pela qual vale a pena a gente morrer, Ele vai mandar mais e mais pessoas. Ele vai arrancar mais e mais pessoas das trevas para a luz e vai nos confiar. Vamos derrubar essas paredes. Não para mostrar para a Petrolina que temos um templo bonito, mas para mostrar para Deus, o seu povo, lindo, belo, adorando e louvando. Que o Senhor nos abençoe. Lute, lute, em nome de Jesus Cristo, faça valer essa causa, porque às vezes, sabe o que acontece? E aqui eu encerro com essa pergunta ilustrativa. É uma pergunta que eu fico às vezes queimando as minhas pestanas, pensando na pergunta e na resposta. E, por favor, aqui é uma expressão carinhosa. Existem níveis de dores de cabeça. Existem dores e dores de cabeça. Por favor, entenda. Existem níveis de dores no corpo. Mas, às vezes, eu fico inquieto. E eu encerro com essa pergunta, que ela se torna um instrumento aferidor. Para saber se a causa pela qual você está vivendo é Cristo e se a causa pela qual vale a pena você morrer é Cristo. Diz logo essa pergunta, pastor, e você vai ficar com uma reflexão para você. Aquela mesma dor de cabeça, bem simples, que se resolve com o Dorflex, que não impede você de ir para o trabalho na segunda-feira, por que, que muitas vezes impede você de vir para a EBD? Pastor, se eu soube disso, não. Eu não soube, não. Só estou dizendo, por favor, se acontece aqui que alguém é porque Deus te ama, se um dia você aceita, contaram para o pastor, não, não precisa contar para o pastor, não, o supremo pastor da igreja conhece você. Por que que a mesma dorzinha de cabeça que se resolve com o Dorflex não impede a pessoa, presbíteros guerreiros, de se levantar na segunda e trabalhar? Mas a mesma dor de cabeça que se resolve com o Dorflex impede muitos cristãos para estarem na casa do Senhor, no dia do Senhor, no culto do Senhor. Eu estou errado, gente? Estou não. Isso mostra onde está o nosso coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Por favor, não nos entenda mal. Mas a próxima vez é a cabeça doer. dependendo do nível. Toma apenas um Dorflex e vem cultuar o teu Deus. Vem exaltar o teu Deus. Porque você não deixa de trabalhar na terça por conta da mesma dor de cabeça. Venha cultuar o teu Deus. E você vai sair daqui dizendo, ainda bem que eu não fiquei em casa. Ainda bem que eu não fiquei em casa. Eu fui tremendamente abençoado. Tremendamente abençoada. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre. Jesus Cristo é a causa nossa pela qual vale a pena viver. E também a causa pela qual vale a pena morrer. Ao Senhor Jesus Cristo, garotada. Toda a glória hoje e sempre. Toda a igreja diz... Se você perguntasse, pastor é presbiteriano, presbiteriano, mas um presbiteriano segundo as escrituras e não segundo modelos extremados. Deus seja louvado.